Entrevista da semana.
18 de maio marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Diante do aumento do número de casos em Santa Catarina, nesta data, o MP catarinense destaca a importância do diálogo nas escolas e no ambiente familiar. Para mais detalhes, eu converso com a coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal, a promotora de justiça, Luciana Uller Marim. Olá, promotora.
Olá, Sônia.
Para iniciarmos, a data remete a um fato ocorrido há exatos 50 anos, que ficou conhecido como caso Araceli. Eu gostaria que a senhora falasse a respeito e trouxesse detalhes sobre o que ficou instituído acerca desses dois tipos de violência, o abuso e a exploração sexual infantil.
Há exatos 50 anos, em Vitória, no Espírito Santo, desaparecia a menina Araceli. Filha de pais imigrantes, Araceli tinha 8 anos de idade quando saiu de casa para ir à escola, de onde retornaria de ônibus, como costumava fazer, porém jamais voltou. O seu corpo foi encontrado 6 dias depois, abandonado em um matagal, já em avançado estado de decomposição e parcialmente destruído por ácido. Iniciadas as investigações, os exames identificaram vestígios de violência sexual e identificaram que a menina morreu em razão da ingestão de barbitúricos. A investigação apurou ainda que os suspeitos aproximaram-se da menina oferecendo-lhe sorvete e presentes, conduta que é bem comum nesse tipo de crime. Os três acusados por esse crime pertenciam a duas famílias influentes no estado do Espírito Santo, circunstância que, aliada à mobilização da família, fez com que o caso tivesse muita repercussão. Os três acusados foram condenados em primeiro grau, tiveram a sentença revista pelo Tribunal de Justiça e, posteriormente, foram absolvidos em uma nova sentença. Diariamente, crianças e adolescentes são expostos a diversas formas de violência nos variados ambientes por eles frequentados. Em 2020, a Lei Federal 9.970 instituiu 18 de maio, em memória à menina Araceli, como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, como uma forma de alertar para esse tipo de violência. É preciso que família, sociedade e poder público estejam envolvidos nessa discussão, em especial para educar e alertar crianças e adolescentes, potenciais vítimas desse tipo de abuso, esclarecendo o que é abuso, de que forma acontece, ensinando crianças e adolescentes a diferenciar práticas abusivas de condutas naturais de carinho. O abuso sexual é toda a exposição de uma criança ou adolescente à estimulação sexual inapropriada à sua idade e nível de desenvolvimento. Pode ser desde uma simples carícia ou a prática de um ato sexual propriamente dito, ou até mesmo a exposição de matéria de cunho sexual, como vídeos pornográficos, imagens que remetem ao sexo. A exploração, por sua vez, é a utilização de crianças e adolescentes com o propósito de troca, de obtenção de lucro financeiro ou de outra natureza, como turismo sexual, tráfico, pornografia, rede de prostituição e etc.
Promotor, e na busca de combater estes crimes, o MP catarinense lança à luz a importância do mapeamento dos dados da violência. Eu gostaria que a senhora explicasse o que a promotora de justiça de Campo Belo do Sul desenvolveu e que será aplicado em todo o estado.
A colega Raiz Alves Rezende, que então era titular da comarca de Campo Belo do Sul, na Serra Catarinense, desenvolveu e executou um projeto bastante interessante que se busca agora ampliar para todo o estado de Santa Catarina. Ela efetuou o levantamento de dados com base nas informações já presentes na Promotoria de Justiça com relação a denúncias oferecidas, processos em andamento e inquéritos eventualmente arquivados envolvendo violência sexual contra crianças e adolescentes, juntou esses dados com os dados que nós já temos do BI de Segurança Pública relativos aos municípios de sua comarca e, a partir daí, chegou a um diagnóstico com relação à violência sexual contra crianças e adolescentes na região de sua comarca. A partir desse diagnóstico, desenvolveu algumas atividades buscando enfrentar esta situação, como capacitação da rede, a própria apresentação desses dados à rede de atendimento e a ao Executivo Municipal, para providências também nesse sentido, e campanhas educativas. A ideia, então, é replicar esse modelo para todo o estado de Santa Catarina, realizando, num primeiro momento, o levantamento de dados de forma regionalizada, a fim de identificar de que forma essa violência ocorre nas mais variadas regiões do estado, e, a partir desse diagnóstico, que será feito, então, num segundo momento, a partir da análise conjugada desses dados, identificar quais as ações mais eficazes para o combate desse tipo de violência. Essas ações certamente vão envolver a rede de proteção, possivelmente as DPCAMs, cuja estruturação já se faz necessária numa análise primeira, e campanhas educativas visando alertar crianças e adolescentes da sua situação de vulnerabilidade, a fim de evitar que se coloquem em situações desta natureza.
Promotora, além desta atuação para fortalecer o combate a todas as formas de violência contra crianças e adolescentes, o MP lança a campanha Nenhuma Criança Pode Ser Explorada, com o intuito de promover o diálogo nas escolas e no ambiente familiar. Qual que é a importância deste enfoque?
A educação e a informação são armas importantíssimas no combate desse tipo de crime. É preciso que crianças e adolescentes saibam, antes de mais nada, que seus corpos são apenas seus e que ninguém tem autorização para tocá-los sem sua permissão. É preciso que saibam diferenciar práticas abusivas de práticas de carinho, que saibam diferenciar práticas educativas de práticas abusivas, uma vez que, não raro, o autor do abuso é alguém inserido no seu contexto familiar, com algum tipo de ingerência sobre eles. É preciso também que saibam a quem procurar quando se virem numa situação como esta. Então, com este propósito, já neste mês de maio, o Ministério Público está indo às escolas para dialogar com esse público, levando esse tipo de informação e se colocando à disposição para o esclarecimento de outras dúvidas que surgirem nesse diálogo.
Promotor, então, para finalizarmos, o que pais e adultos que convivem com uma criança devem estar atentos e fazer em caso de violência sexual?
Existem sinais que são bem peculiares de crianças e adolescentes que estão inseridos num contexto de violência sexual e que é preciso que os adultos responsáveis estejam atentos e entendam esses sinais como um alerta para alguma providência. A irritabilidade ou agressividade excessiva é um deles, o comportamento arredio da criança ou do adolescente querendo ficar sempre sozinho ou deixando de se integrar com seus colegas, o choro mais constante, crianças e adolescentes excessivamente calados ou apáticos, como se estivessem aéreos, dificuldade de se relacionar com outras pessoas, pressão de medo constante, receio de ficar sozinha. São diversos os sinais. Qualquer alteração de comportamento em criança e adolescente já é um sinal de alerta de que algo errado pode estar acontecendo. Hoje, um ambiente propício para algum tipo de prática abusiva ou exploratória é a internet. É preciso que os pais e os adultos responsáveis estejam alertas enquanto seus filhos estão utilizando a internet, utilizando certas cautelas, como, por exemplo, saber com quem os filhos se relacionam na internet, conhecer os dispositivos que estão instalados nos seus celulares ou computadores, manter o computador dentro de casa num ambiente em que a criança ou adolescente não permaneça o tempo inteiro sozinho, estar alerta com relação a quem seus filhos estão se relacionando também nas redes sociais, porque eventualmente a pessoa que está ao outro lado pode ser um potencial abusador. E os canais para buscar auxílio, uma vez identificada qualquer suspeita desse tipo de situação, são o Disque 100, o Ministério Público, por meio das promotorias de justiça da comarca, e o Conselho Tutelar dos seus municípios.
Tá certo então, promotora, obrigada pela entrevista. Conversei com a coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal, a promotora de justiça Luciana Uller Marim.
Você ouviu Entrevista da Semana. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site do Ministério Público de Santa Catarina, www.mpsc.mp.br.